Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros, que hoje traz Pedro Bandeira, a poesia do Encantos Diversos e uma conversa com Virgínia Ferreira, autora de Chumbo, um romance sobre violência política e seus reflexos psíquicos. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente abre o programa justamente com a entrevista que fiz com a Virgínia Ferreira, autora de Chumbo, um romance que aborda a violência da ditadura. Vamos ouvir.
Entrevista.
Então a gente conversa agora aqui no Autores e Livros com Virgínia Ferreira, autora de Chumbo. Virgínia, obrigado por estar conosco aqui no estúdio da Rádio Senado. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro?
Sim, vamos. É um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Virgínia, esse é seu primeiro romance, mas você já escreveu outras coisas antes. Já vem falando de literatura nas redes sociais, já vem falando de literatura em cursos, em oficinas. Conta pra gente como é que começou essa trajetória literária que chegou até a publicação agora de Chumbo pela Chelonion.
Sim, é curioso que a trajetória começou justamente com a escrita do Chumbo. Embora eu viesse escrevendo algumas coisas, eu fiz um blog de escrita que chamava Virgínia Fez Blog, mas foi a escrita do Chumbo que me colocou nesse universo literário. Comecei a fazer amizades no meio. Foi durante o processo, porque a live Vinho Escrita, por exemplo, ela é nada mais que uma conversa que eu tinha com uma amiga minha sobre a escrita dos nossos romances. Ela estava em Nova York e eu aqui. E um belo dia a gente resolveu abrir essa conversa. E aí veio toda essa minha paixão pelo próprio processo de escrita. E então, toda essa minha entrada nesse universo veio com a escrita do Chumbo. Posso dizer que ele mudou minha vida, assim.
Quando você começou a escrever Chumbo?
Eu comecei a escrever, eu estava morando em Nova York, foi no ano de 2018. Foi quando, inclusive, eu conheci essa minha amiga. Então, foram 4 anos envolvida com a escrita do Chumbo e 1 ano que ele ficou com a editora Chelonion. E foi justamente no momento das nossas eleições, né? Uhum. Sem ser essa que a gente teve agora na anterior. Eu estava justamente vivendo esse momento, quando eu comecei a escrever.
E aí, Chumbo conta um pouco dessa história da Ana e do Paulo, né? Ana, uma jovem, se não me engano, 36 anos, está morando em Nova York.
Isso.
Né? Passa por alguns problemas, uma realidade psicológica, um ex-namorado e Paulo, que sofreu na ditadura militar aqui no Brasil. Essa história, por que contar a história desses dois personagens e por que contar desse jeito?
É, obrigada pela pergunta, ela é muito importante, assim. É, meu pai, na verdade, foi preso e torturado na ditadura militar e eu já tinha dentro de mim a ideia de que a gente estava precisando falar mais sobre essa pessoa que foi presa, torturada e que saiu viva da prisão e que continuou sua vida, entre aspas, normalmente, com família, trabalho. Então, eu já tinha essa pergunta dentro de mim, né? Que homem é esse? Que mulher é essa? Então, veio disso. E também a ideia de que uma experiência traumática como essa, ela não se encerra no corpo e na mente da pessoa que passou por isso. Ela continua rolando. Então, por isso eu quis trazer uma outra geração que, de alguma forma, aqui no livro é a Ana, que, de alguma forma, se atinge, é atingida por isso. Então, é um passado que atua ainda no presente.
Ana, apesar de ser jovem e não ter vivido o período da ditadura pela presença do tio, ela é impactada de uma forma forte, coisa que a gente não vê nas gerações de hoje em dia que esqueceram um pouco não sabem, né, do que aconteceu. A tua realidade impactou também na escrita do livro, coisas familiares, assuntos familiares na elaboração dos dois personagens?
Sim, meu pai, ele me concedeu entrevistas, né, quando eu resolvi escrever sobre isso, embora eu seja socióloga, antropóloga e tenha feito muitas disciplinas de história, nunca fui especialista em ditadura, e resolvi então pegar justamente o que tinha dessa experiência subjetiva na minha vida e fazer disso uma ficção. Também não tive a preocupação de me restringi aos fatos, eu quis criar, né, em cima disso, eu me permiti criar. E até é curioso você ter dito isso, porque uma das coisas que eu me lembrei agora, uma das coisas que me ensejou a escrever foi ouvir uma filha de um ex-torturado ou de uma mulher que tinha sido presa, não lembro se morta ou o quê. E ela falou, engraçado, isso está no passado, isso não me atinge. E quando eu ouvi isso, eu pensei, eu não sei se é bem assim. Tenho dúvidas se é isso mesmo, né? Então, isso também... Essa pergunta, né? Porque eu acho que o livro discute, traz essas coisas, traz um ponto de vista, mas acredito que é mais uma pergunta e uma proposta de vamos falar mais sobre isso do que algo realmente conclusivo, taxativo, né?
A gente começa o livro com Paulo sendo preso, sendo levado. Há uma tensão ali que você descreve com muita realidade, vou usar essa palavra, com muita realidade. A gente sente a angústia de Paulo enquanto ele caminha da mesa dele até o carro. Como foi construir Paulo no seu romance?
Essa caminhada foi interessante, porque foi algo que eu criei, mas eu considero que eu não sou uma pessoa tão criativa assim, né? Mas essa passagem eu construí. Eu acho que criar o Paulo veio não só dessa questão do meu pai, né, das entrevistas, mas da minha convivência e da minha experiência com os amigos dele, sabe? Das histórias que eu ouvia, da minha observação, de ver como eles se vestiam, de tudo que eu ouvi, né, desde a minha infância até hoje em dia.
Um trecho, é bem no início, então não vai ser spoiler, vale a pena destacar aqui na nossa conversa, que eu achei de uma força, de uma potência tão grande, que retrata a realidade. Aquele momento que ele passa na prisão é quando ele está na... Ele vai ser transferido pela primeira vez e ele e uma outra pessoa estão jogando damas com casca de pão.
E papel molhado ressecado.
E aí, quando chamam ele, ele levanta e o jogo fica daquele jeito, do mesmo jeito ali. É uma cena tão forte, até mais forte do que a cena inicial de quando ele é retirado da mesa dele. Porque quando ele é retirado da mesa dele, tem toda aquela tensão, mas agora que ele está na prisão e sabe que vai ser transferido e que agora vem o pior, porque ele sabe o que acontece dentro das prisões. Como foi a criação dessa cena? Aquela curiosidade de leitor, sabe?
Sim.
Você já tinha pensado em algo parecido antes ou é aquela ideia que surge enquanto a gente está na frente do papel?
Essa situação específica que você mencionou, ela de fato aconteceu, né? Agora, eu ouvi meu pai quando me falou nas entrevistas, é claro que ele não traz uma riqueza de detalhes tão grande, nem a questão que a gente tem que construir na escrita, né? Na hora que está escrevendo. Então, e a questão do xadrez sempre foi muito importante, assim, dentro da minha casa, meu pai jogou muito xadrez, acho que os amigos dele também, os companheiros, então teve isso. Então, eu quis primeiro colocar isso no livro, porque também tive que fazer algumas escolhas, né, do que vai e o que entra. E foi isso, é difícil falar como é que foi construído. Meu processo de escrita é o seguinte, geralmente eu coloco ali algo, um trecho relativamente curto, eu não sou prolixa, né? Você deve ter percebido.
Por isso que o livro até é curto, sem perder consistência.
Exato, exato. Então eu construo, coloco ali a ideia e aos poucos eu vou abrindo aquela ideia. Então meu processo de escrita é um vai e vem na cena. Então por isso que às vezes é difícil dizer assim como aconteceu a escrita de uma cena específica, porque na verdade ela é escrita o tempo todo e diversas vezes nesse movimento de vai e vem.
Já indo para o seu processo de escrita, daqui a pouco a gente volta então fala de Ana, mas indo para o seu processo de escrita, você planejou o livro, planeja o texto do início ao fim ou deixa muita margem para ir colocando à medida que vai sentando e escrevendo?
Eu deixei muita margem para ir colocando à medida que eu fui escrevendo. Eu tinha uma ideia do que eu queria fazer, mas eu não tinha uma estrutura de livro. Né? O que eu costumo dizer do Chumbo é o que veio claro para mim logo no começo foi o ritmo dele, essa pegada dele mais intimista, uma coisa mais silenciosa. Então, é como se eu pudesse sentir o livro desde o começo. E eu acho que eu fui muito feliz nisso, assim. Eu acho que eu cheguei onde eu queria chegar. Mas da história, o que ia acontecer mesmo, foi uma construção que veio vindo no processo.
Sentiu muitas dificuldades na escrita? Teve momentos do branco?
Teve, a minha maior dificuldade foi justamente essa de encontrar o livro que eu queria escrever.
Uhum.
Então, já tinha um monte de coisa escrita, mas quando eu lia, eu falava, ainda não é isso. Até que eu dei uma pausa, eu lembro que eu fiquei acho que um mês ou mais sem escrever, mas eu estava, enquanto isso, pensando internamente, né? Aí, uma bela hora, eu entendi como eu ia construir, né? Do ponto de vista da linguagem mesmo, o chumbo.
Você disse que tinha escrito muita coisa, mas não tinha ainda achado o romance que você queria contar, a história que você queria contar. Qual foi o gancho que te mostrou, aqui está a história que eu quero contar, que está dentro de mim, que precisa sair?
Passou por um entendimento meu do que era o meu livro. E esse entendimento que me ajudou foi uma outra leitura que eu fiz, que foram os livros do Juliano Peçanha, que eu até agradeço a ele bastante, até pessoalmente já fiz isso. Ler o livro dele ajudou eu a entender o meu próprio livro. E aí eu pude voltar melhor para ele. Porque tem isso, às vezes a gente quer escrever e qualquer livro ele tem muitas camadas, né? E às vezes a gente não domina todas, a gente nunca vai dominar todas elas, mas às vezes a gente precisa ter algumas clarezas sobre o que a gente mesmo está fazendo. Então, foi aí, eu dei uma pausa, li os livros dele, foi uma felicidade. Desde que eu comecei a escrever Chumbo, eu tive várias coincidências que me favoreceram. Uma delas foi essa leitura no meio do processo.
E eu quero voltar agora à Ana.
Uhum.
Paulo tem sua presença forte no livro, mas é Ana que nos pega. É Ana que, vamos dizer assim, que nos segura pela mão. E nós vamos acompanhando ali. E Ana é cheia de camadas, é complexa. Na própria divulgação do livro já fala de reflexos psíquicos. Isso me chamou muita atenção quando eu recebi a divulgação. E Ana é tudo isso. De onde que surgiu essa mulher?
Eu costumo dizer que nada que está no chumbo, embora eu tenha inventado, nada que está no chumbo é mentira, né? No sentido de que são coisas que eu conheço de alguma forma. E por ser meu primeiro romance, eu fiz até essa escolha de modo consciente.
Uhum.
Falei, eu vou escrever sobre o que eu conheço. Sobre o que eu acho que eu conheço, sobre o que eu penso que eu posso falar. Então, de alguma forma, são sempre coisas que eu entrei em contato de alguma forma ou algo, sabe? Então, eu tendo a acreditar que a literatura, assim, para mim, funciona muito dessa forma, com as coisas que vêm de dentro mesmo. Eu procuro em algum lugar dentro de mim. Então, por isso eu tenho que conhecer de alguma forma. Por enquanto é isso. Vamos ver no próximo.
Foi trabalhoso criar a Ana? Porque Ana precisa de uma leitura, o livro inteiro. Não é um livro, apesar de ser curtinho, 130 páginas, se eu não me engano, não é um livro para a gente ler todo de uma vez. A gente tem que ir lendo devagar para absorver, refletir sobre o que a gente está lendo, as realidades. E eu volto a dizer, Ana me pegou. Foi trabalhoso construir essa personagem?
Foi trabalhoso no sentido de que, embora fossem coisas que eu conhecesse, eu tinha que baixar um pouco meus tabus, né, e meus medos também de entrar em contato com certas questões. Então, foi trabalhoso nesse sentido de eu me defender menos de algumas coisas. Então, por isso que eu falo que eu escrevia pequeno e ia abrindo, ia tomando coragem para falar sobre aquilo, né? Então, foi trabalhoso nesse sentido, exigiu uma certa calma, né? E uma perseverança aí de até conseguir chegar lá.
E eu queria falar do estilo também.
Ah.
O estilo da escrita, ele é conciso. Eu gostei, achei muito interessante. Vou até pegar aqui bem no início, né? Onde você vai colocando o pensamento no meio do período. Era novembro de 69, por volta das 3 da tarde. Eu sabia que os colegas da base estavam caindo, mas quando me chamaram, não imaginei. A captura aconteceu à paisana. Você está preso, nos acompanhe. O coração retumbou e nada mais foi dito. Houve um baixar de pálpebras, mais lento do que um piscar involuntário. Aqui, me parece que começa na primeira pessoa, depois passa para a terceira. O pensamento de Paulo está incluído aqui. Lá na frente a gente vai encontrar de novo trechos assim, apesar, mesmo quando Ana está falando, ela coloca, o pensamento de Paulo entra e eu gostei.
Você gostou, que bom. Eu prefiro assim também.
Como é que foi a escolha desse estilo? Porque isso está lá atrás, né? Na hora que você sentou para escrever, tem que fazer uma escolha.
Tem que fazer uma escolha. E a escolha desse estilo, acho que passou, quando eu falo que eu encontrei meu livro, no sentido daquele ritmo, da voz, né? dessa pegada, dessa imagem, né? Esse som que ele deixa, passou pela escolha do estilo. Eu acho que foi quando eu encontrei o estilo. Porque antes eu lia e achava meio babaca aquilo que eu escrevia. Eu não gostava, me soava mal. A hora que eu encontrei essa pegada estilística, foi quando o livro pôde emergir e sair. Claro que isso foi se aprimorando até o final. Acho que no final eu abusei mais disso e realmente veio o entendimento meu, né, do que eu estava fazendo. Tendo a não gostar de travessão, dessas coisas, né?
Uhum.
E tô aprendendo a lidar melhor com eles agora nas minhas outras escritas.
Virgínia, nosso tempo já está indo para o final e eu quero aproveitar, não podia deixar de passar, a gente falar um pouquinho da live. Vinho e escrita, você disse que nasceu da conversa sua com a sua amiga, você aqui no Brasil, ela em Nova York, mas não ficou só nisso, né?
Sim, eu avancei, a Wendia também, nós duas. Na verdade, eu concordo com você, eu gosto muito dessa ideia do bate-papo e da conversa, e como era eu escrevendo um romance e a Wendia também conversando com outros escritores, nos interessava o processo de escrita, né? Então foi isso, a ideia é um bate-papo, por isso a ideia do vinho, que é para ser mais relaxado. E isso, aí comecei a chamar outros colegas, porque eu fui caminhando pelo meio literário, fazendo vínculos, conhecendo novos autores e me interessando em conversar com eles. Então, tem poeta, tem as mais diversas assim, pessoas, e é isso, a ideia é um papo prazeroso, gostoso, para a gente trocar.
E onde que a gente pode encontrar e acompanhar o Vinho e Escrita?
Ah, sim, pelo meu Instagram, que é @umlivroaqui. Ou com Virgínia Ferreira, acho que também encontro.
Lá no site, né?
Isso, também no site, virginiaferreira.com.br.
E para a gente encerrar, eu sei que todo escritor tem uma ideia guardada na gaveta. O que, que vem depois de Chumbo? Outro romance, mais contos ou alguma outra coisa diferente, crônicas, poesias? O que, que vem?
Eu comecei algo que ainda estou em dúvida se vira um romance ou se vira um conto. Estou começando.
Então, deixa o convite. Na hora que você tiver algo mais concreto, volta para cá para a gente continuar conversando, para a gente continuar esse bate-papo.
Sim, será um prazer. Gostei muito aqui de estar aqui com você. Gostei da sua leitura do Chumbo também.
Obrigado, Virgínia. Até a próxima.
Obrigada. Até mais.
Chumbo, de Virgínia Ferreira, publicado pela editora Quelônio e com a orelha de Jacques Fuchs, tem 128 páginas e está disponível no site da editora. quelonio.com.br. A gente agora vai para o intervalo e daqui a pouco voltamos falando de Pedro Bandeira. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.